governança corporativa. Simples, né? Governar a corporação. Mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. Vamos ver como é que isso funciona? Governança corporativa. Vamos definir governança. Aliás, existem definições para tudo, de todos os jeitos. Governança é governar, tomar conta, controlar, regular, acompanhar. Governar. Corporativa vem de corporação. Vamos definir corporação como uma organização pública, privada, uma ONG, uma OSCIP, uma fundação pública de direito privado, um movimento social organizado, uma associação de bairro, uma igreja. Tudo isso é uma corporação. A governança corporativa é a forma com que faremos a governança de toda essa corporação. Algo importantíssimo na governança corporativa é ter muito claro qual é o modelo de negócio. Quando se fala em negócio, não estamos falando apenas da iniciativa privada e do terceiro setor, também do serviço público. Qual é o negócio do serviço público? É o cidadão ser atendido na sua necessidade, dentro da indicação daquilo que ele precisa. E esse, então, é um negócio do serviço público. Da iniciativa privada, lucro, imagem, do terceiro setor, imagem, serviços sociais, lucro também, e assim por diante. Governança corporativa. Primeira coisa, define qual o modelo de negócio. Não importa a ferramenta que você vai usar, nem o método. O importante é que você tenha claro de onde você veio, pois quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E para onde você vai? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso estando claro, imagine-se a curto, médio e longo prazo e defina curto, médio e longo prazo de acordo com a sua necessidade. Isso tudo compõe um conceito de governança. Tendo isso claro, as ferramentas adequadas, o método claro, você já sabe onde você quer chegar. A partir daí, como é que você chega lá? Quais são os princípios e valores que você chega lá? Qual a estratégia que você chega lá? Quais são os planos de ação necessários para chegar lá? Esse caminho todo é traçado pela execução. Na linha de governança corporativa, o mais difícil não está na definição, está na prática. É necessário que na governança corporativa tenha muito claro que em primeiro lugar deve vir a organização e não as pessoas. Por exemplo, um método que trabalhamos, inventamos o método e trabalhamos com ele. Você vai traçar um organograma, ok? Um organograma? Primeira coisa, defina se o foco será no processo ou se o foco será no resultado finalístico ou no cliente. Se o foco for no processo, você vai desenhar toda a sua organização em cima disso. Contudo, se o foco for o cliente, você vai desenhar todo o seu processo, todo o seu fluxo, com foco no cliente, na prevenção e resolução dos problemas do cliente e não da organização. Segunda coisa importante, desenhe o melhor organograma para a organização, sem levar em conta as pessoas que lá estão. Terceira etapa, retire de lá todas as pessoas que existem, inclusive você e a alta direção e os fundadores e os sócios, como se não existissem, porque estamos desenhando o organograma, que é o melhor organograma para se atingir a visão e o modelo de negócio. Depois disso, trace as funções, formais ou não, necessárias a esse novo organograma para atingir a visão e o modelo de negócio desenhado. Na quinta etapa, traga de volta todas as pessoas que lá existiam no passado. Algumas caberão, algumas não caberão mais, porque não existe mais aquela função, e você, então, vai ter que tentar fazer uma avaliação, que é a próxima etapa, chama-se relação custo-benefício. Avalie aquela pessoa que estava lá com a nova função que ela deveria ocupar. No meio disso, quando você desenha a função, tem uma observação. Trace o chá necessário, conhecimento, habilidade e atitude, para desenvolver cada função do organograma. Porque ele tem uma função, mas tem conhecimento, habilidade e atitude necessárias para isso, para desenvolver essa função. Após isso, você vai fazer a relação custo-benefício. Essa pessoa voltou. Ela tem 70% de tudo que é necessário para a nova função. Vamos investir nela? Vale a pena? Essa pessoa tem crescido conosco, é um parceiro de primeira ordem? O outro talvez não tenha tanta aderência. Volta só com 3%, 4% de tudo que era necessário. mas é um grande colaborador. O que faremos com ele? E outras pessoas sequer caberão. Próxima etapa e última de um organograma de uma governança corporativa que esteja madura é tomar decisões. Ok? Manteremos o Cláudio, ok? Não manteremos o Cláudio. É uma decisão. Quando você segue etapa por etapa desse organograma, fazendo desta forma, com foco na visão e no modelo de negócio, você mostra que a governança corporativa está com um grau de maturidade muito grande. Eventualmente, algumas pessoas, inclusive da autodireção ou até fundadores, não cabem mais sequer como diretores. Talvez caibam num conselho, se é que vão ter perfil para o conselho, que às vezes são apenas herdeiros. Isso é um exemplo de governança corporativa, que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando se traça um organograma de acordo com as pessoas, nós começamos a dar jeitinho. E jeitinho, num determinado momento, a conta vai chegar. Dentro da linha de governança corporativa, deve-se pensar também na formação dos conselhos. Comece com o pré-conselho. Se for uma empresa familiar, o pré-conselho de família, para depois avançar um conselho de família. Se não for uma empresa familiar, comece com o pré-conselho de administração ou deliberativo. Depois é que avança para o conselho. O que é um pré-conselho? É um momento que as pessoas que estão ali vão começar a entender o que é uma reunião de conselho de administração. Não é uma reunião que donos vão lá para tomar café. É uma reunião que tem pauta, tem ata, tem meta, tem penalidades para quem não cumprir. Por isso que o fato de ser sócio não quer dizer que tenha perfil sequer para estar no conselho. Às vezes ele é apenas herdeiro, acionista. Ele prefere não estar no conselho. E muitas vezes os sócios ou a família chegam à conclusão que uma determinada pessoa ou duas sequer cabem nesse conselho, porque ele é uma questão profissional. Vai profissionalizar a gestão? Vai. Faz o mapeamento todo dos processos. Discute etapa por etapa. Coloca nas funções a melhor pessoa para aquela função, que não necessariamente somos nós ou alguém que a gente queira indicar. Uma vez no conselho de administração, deixe muito claro quais são as funções de cada um, com prazo e entrega dentro da conformidade, porque as entregas têm que obedecer a um prazo, mas uma conformidade também, não basta apenas entregar. E caso eu não entregue, mesmo que eu seja sócio, eu tenho que ter uma penalidade por isso. Para ir para um conselho de administração, faça formação para isso. Formação de conselheiro. Não é dono. Dono você já é. Sócio você já é. Mas para ir para um conselho de governança corporativa madura, é muito importante que você tenha uma formação adequada. Você não precisa entender o detalhe da DRE, mas você tem que entender o que é uma DRE, o fluxo de caixa, um balanço, um payback, um EBIT, uma taxa de retorno. Mesmo que você não saiba isso no detalhe. E, eventualmente, não tem que saber. Tem que entender de cenário e tendência, para que lado o mundo caminha, para que lado o consumidor caminha, para que lado as pessoas caminham, a humanidade caminha. Porque você pode, dentro do preceito do rodo contra o tsunami, que é a figura que nós trabalhamos, ficar na frente do tsunami com o rodo, achando que vai resolver, e o mundo está caminhando para o outro lado. Novas gerações estão no poder. Em 2019, teremos agora a geração Z predominante. E aí? Como trazer um modelo de negócio tradicional para uma geração que tem um comportamento diferenciado? Isso tudo tem que se adequar num conselho de administração. O conselho de administração é feito para isso. E outros conselhos de governança corporativa? Pode ter os conselhos que você quiser. Você pode ter um conselho técnico consultivo, um conselho técnico de administração consultivo. Você pode ter consultorias de todos os tipos que você quiser. Algo que tem acontecido muito forte nas empresas de governança corporativa estruturada e organizada. O RH não é mais aquele DP. DP, departamento pessoal, é apenas um ato. O RH virou um RH estratégico, uma gestão estratégica com pessoas, que ela entende de FIB, Felicidade Interna Bruta, QVST, Qualidade de Vida e Satisfação no Trabalho, que existem 6 gerações ao mesmo tempo no mundo corporativo, tanto de prestadores de serviços, colaboradores e funcionários, como também de formadores de opinião e de consumidores, independente de ser um produto, um serviço ou um conceito. O que é um conceito? Um conceito é um partido político, uma igreja, um time de futebol. Você não palpa isso, você não compra isso, você segue isso. Se não entendermos disso, talvez um conselho de administração muito tradicional tenha pensamentos de que o que eu fiz até hoje deu certo, vou continuar fazendo daqui para frente. Cuidado com isso. Nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é antigo é ruim. Concordo 100% com isso. Sou um baby boomer também e entendo toda essa evolução. Mas, às vezes, o modelo que deu certo até hoje já não dá certo agora, quanto mais no futuro, quanto mais para novas gerações que não querem dinheiro, poder e bem material como premissa básica. Turnover virou normal, por isso que mapear processos é importante. Se o turnover é normal, entra e sai de pessoas, as pessoas virão, ficarão um tempo e sairão. O processo tem que estar o mais detalhado possível e adequado. Assim como os serviços e os produtos a serem entregues deverão focar no público que nós vamos trabalhar e não no que a gente acredita. Não dá mais para pensar que o modelo que deu certo até hoje, e todo mundo tem mérito, minha geração, a geração anterior tem todo o mérito disso, vai dar certo hoje. Não dá. E não dá certo para o futuro também. Governança corporativa, então, não é algo que é para dono. É algo que é para dono que tem perfil e formação para poder fazer a governança corporativa. Em muitos casos, no desenho desse novo organograma focado na visão e no modelo de negócio, chega-se à conclusão que o melhor é ter gestores de mercado, incluindo o CEO. Então, esse grupo controlador, de sócios, familiares ou não, fica numa posição estratégica e delega a terceiros a execução e as sugestões, porque a deliberação é sempre dos sócios, dos acionistas ou da família, se for um caso de uma empresa familiar. E busca no mercado gerentes, diretores, diretores operacionais, técnicos. Governança corporativa, então, tem crescido muito. O ideal é que ela cresça por amor e por inteligência, mas alguns crescem pela dor.